Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Nos bancos daquela praça pública, batida pelo luar da madrugada, dormiam os vagabundos. Eram crianças e rapazes, eram homens na idade viril e eram velhos tenebrosos. O sono da desgraça foi um dos trágicos motivos de meditação da vida. Porque não se faz de repouso, faz-se de agonia, não tem sonhos, tem o acabrunhamento ansioso, parece o desespero derradeiro dos e sem esperança. E as posições das criaturas nos bancos, uns de borco sobre encosto, outros enrodeados, alguns espapaçados com a boca aberta e o chapéu para os olhos, faziam como um soco de angústia resignada e arquitetura da praça, que o luar acarinava. Aquele cavalheiro que pedia o lume ao rondante e passeava por entre os bancos com o olhar curioso, podia por consequência ser um desses inofensivos filósofos que olham a desgraça para recuar da vida. E podia ser também bem um simples de vago, sem norte, sem rumo levado no embalo silente do luar infinito. A lua tem feito tanto mal à humanidade. Quem pode ter a mesma alma quando vê por sobre as árvores escorrer suavemente a saudade azul da always do sol? A desejo a amor, principalmente tristeza. A lua é a maior tristeza do céu. O cavalheiro, porém, se procurar nos bancos um lugar onde se sentasse. Afinal, encontrou a ponta do que ficava no extremo esquerdo. Era perto de um homem de barba maltratada que dormia ansiado. Bastou que o cavalheiro ocupasse a ponta para que o homem acordasse sob o sobressalto. Esfregou os olhos, disse. Joe Alguiwi que fosse a polícia. E o meu novo colega sorriu lugubre, puxou mais a gola poida do casaco para o pescoço sem colarinho. O cavalheiro sorriu também, como desejoso de conversar, indagou. A polícia daqui é aborrecida. Pois, como a de todas as praças. Podemos sentar, mas não dormir. E dormem. Quando há um guarda com um pouco de alma. Eu ando por aí há 3 meses e sempre acho este banco comodo. Seja tudo pelo amor de Deus. O cavalheiro indagou. Quer um cigarro? Vejo que é religioso. Não por falta de tempo. Trabalhei desde os 10 anos, sofri pancadas, torpes, as enganos, e trabalhando sempre, faltou-me tempo de enganar os outros e de acreditar nas lerias de religião. É um infeliz. Aos 40 anos tenho sofrido tudo. Dizem que a desgraça fortifica a alma. Eu acho que a liquida. Pergunte o amigo a qualquer dos nossos colegas se são fortes. Eles tremem do guarda, tremem da polícia, tremem de tudo. Aqui onde me veio, saí da cadeia 3 dias. Estive lá 5 meses. Cometeu algum crime? Se o cometesse, não lhe o ia contar. Até agora não sei por quê. Eu era canteiro, sabe? As obras pararam. Comecei a não ter pão em casa, uma filha morreu-me de vario lá, nos braços, a mulher ficou tisica, foi para a misericórdia, puseram-me os cacários na rua, eu comecei a não ter onde dormir e onde comer. A gente se acostuma a não comer. Eu chego a passar 5 dias só com água do chafariz e depois qualquer coisa dá-me uma dor no estômago. Tenho-lhe vontade até de não recomeçar a comer. Mas é contar os motivos da sua prisão. Quer saber? Não vá ser algum agente disfarçado, não. Você olha para a gente com carinho. Olhe, Elcon. Estava uma noite a dormir nos bancos, quando o minguarda implicou e levou-me. No dia estrito foi impossível fazer-me ouvir pelo comissário, um sujeito zangado. Meteu-me no xadrez. Lá passei 2 dias sem comer. Ao cabo desse tempo fui levado à presença do delegado, um jovem elegante. O comissário parecia ainda com mais raiva de mim. Por que esses homens têm tanta raiva de quem não lhes pode dizer mal? O delegado ouviu-se e mandou-me recolher. Segui depois para a detenção, onde passei 3 meses na galeria terceira, num cubículo em que havia 40 homens. Todos juravam que eu cairá no artigo 330. Certa manhã disseram-me que eu iria ao juiz. O juiz não estava. A dois Pereira. Voltei lá na carrocinha várias vezes. Afinal, um belo dia puseram-me na rua. Indagou o cavalheiro. Só. E não perguntou por que fora preso, não protestou, não pediu justiça. Para de apa, se mete com a justiça fica sempre debaixo. Ao depois, não tinha o dinheiro. Sem o dinheiro não pode nada um como eu. Pobre homem, você tem pena de mãe em mim. Arranje-me então um emprego se alguns niqueis.
Olha, vai na miséria.
Veiro sorriu meigamente. Por que não se volta para Deus? Você é religioso, pois eu não acredito. se houvesse Deus não havia o tal artigo 330, e os comissários e a desgraça. Mas a religião é resignar-se. Para resignar-se a gente, basta o tempo. O cavalheiro acendeu outro cigarro, fez um esforço e murmurou. Não lhe quero dar conselhos. Entretanto a esperança está em Deus que nos vê. O homem tosticarrou, limpou a barba com as costas das mãos, sem responder. Então o cavalheiro animou-se. Veja você o exemplo de Cristo, que morreu para redimir o mundo. Sacrificou-se, sofreu, foi crucificado. Desse eu tenho pena, na verdade. Mas, cá para nós, não muita. Porque, em primeiro lugar, Deus dava-lhe uma grande proteção. Ele podia repartir pães e ser mais que um pão, podia curar os outros. E depois, se sofria, sabia por quê. E, crucificado, tinhas a certeza de que ressuscitaria e toda a gente o respeitaria. Mas eu, só sofrendo 330, mas eu, sem trabalho e sem pão, eu, com a família desaparecida, e todos os nossos colegas do outro banco, sem vontade de não comer e sem poder fazer milagres, devemos ter a mesma obrigação? Ninguém falará de nós, não é, e nenhum é divino. É história de religião, agora é para a gente rica. São todos honestos e podem ir à missa do automóvel. Eu acreditava em Deus se agora caísse da lua uma cama e eu não sentisse a fome. Que horas da manhã? Então boa noite, vou dormir. Escute, talvez consiga arranjar-lhe alguma coisa. Dê-me o seu casaco. Eu dou-lhe o meu que é mais novo.
Para quê?
Você é mais magro. Então não trocamos. Dou-lhe o meu casaco e você o vende e amanhã almoça aí.
Oraraida!
Dou-lhe o meu chapéu também. Você está a brinca, ou fraco do juízo. Olhe que se resina. Mas por que tudo isso? Não compreendo. Afinal, quem é você? Um empobretado. Com algum remorso. O de não ter feito nada com meu sacrifício para melhorar o mundo. E talvez o comissário do 330. O cavalheiro sorriu, assimou a face pailida da barba do mísero. Meu irmão, que pena. Que pena não poder fazer mais nada. São tão tristes os tempos, tão difíceis. Enfim, não desanimes. Que culpa tenho eu de tanta dor? Ah, és então o comissário mesmo. Estás arrependido? Sou meu filho. Sou Jesus Cristo. O desgraçado ergueu-se num ímpeto. Jesus! Mas fora apenas o sonho da sua fome. Na praça os bancos continuavam sujos de gente sórdida. As árvores pareciam cansadas do luar. Um movimento estremunhado cortava a rua. E no céu, onde o mel da lua se coagulava, estendia o rubor do seu pejo à frescura virginal da aurora. O desgraçado notou então que lhe tinham roubado o chapéu. E sem pensar porque a miséria não pensa, sem contrariar-se, encolheu de novo no nubongo e recaiu no sono que apaga a fome. Eram 5 horas. Os outros continuavam a dormir. E talvez nem todos tivessem tido um sonho tão melancólico. Ninguém adivinhava vendo seu lábio sorrir que ela sofre a dor do amor que dura sempre. Ninguém pensava vendo-lhe o gesto bondoso que longe na treva, por caminhos desconhecidos, sob os pés do filho, seu coração ardia. Ninguém acreditava que ela não soubesse, ouvindo a melodia da sua voz. Do filho, notícia Zapre. Onde manda a Deus. Desde que a seu lado e o filho crescera, ela compreendera, sem compreender, e tive meieira por amor dele. Sempre forra aquela dó ele. Aliado de tudo com aos outros dava prazimento, era motivo de dúvida e indagações. Ela respondia a todos como se ele aos outros fosse igual e não se atrevia a fazer-se sentir por ele. O filho passava dias inteiros a vagaiar e não falava. Ela chorava de que o julgassem estranho, e a uns dizia como ele era semelhante aos demais, a outros assegurava como o filho dela fizera confidente, e a ele mentia com o silencio para o concorrevar para até o lado para véu. Diante dele sumia-se. Mas longe ele, sombra presa aos passos seus, teria o coração a segui-lo. Ele partira com a madrugada, sem lhe dizer uma palavra. O seu lábio sorriu, o seu gesto foi bom, a sua palavra certeza. Mas o coração ia longe atrás do filho, sombra tonta na sombra. Onde estaria ele? E pela pequena cidade cortada de mercadores e adivinhos e taumatúrgios, ela andava como à espera, som de corda sensível aos dedos do ar, diante de si mesma, afirmando. Onde está seu filho? Onde o mandou Deus. E nem sabia onde estava o filho. Um midia Josabal, visse o que se ausentara 2 meses, aparecesses,